Boa noite, comunidade 247. Boa noite a todos e a todas. Boa noite à comunidade do bem também, né? Do Dia em 20 Minutos. Eu sou Andréa Cruz, estou aqui com vocês em mais um Dia em 20 Minutos, substituindo, né, fazendo uma tarefa muito importante de substituir o Aquiles Lins. E hoje eu estou aqui com a minha querida amiga Cláudia Rose, do Museu da Maré. Nós vamos comentar as principais notícias nos assuntos do dia. É muito bom a presença de todos. Opa! É muito bom, é importante a presença de todos. Desde já, agradeço a presença, vamos lá, do nosso primeiro, né, nosso primeiro o telenauta que chegou aqui, que é o Otávio Gonzalez, apoiar um louco fascista desse, só se for maluco, né? José Raimundo dos Santos, boa noite, comunidade progressista. Alina Luz, aguardando. Que bom, Alina, já começamos. Simone Maria de Souza, boa noite, meninas. Micael Bacuni, salve, camaradas. Thiago Vicente, boa noite. Como podemos pensar em um fim desse tempo bolsonarista, se, mesmo diante das insanidades que ele comete, ainda há apoiadores de suas loucuras? A sensação é que isso não terá fim. Pois é, Thiago. É possível acreditar que esse infeliz não será reeleito? Um pouco da nossa discussão vai passar por isso também, né? Tem uma pesquisa agora, inclusive, né, que é uma das pautas da nossa discussão de hoje, nossa conversa de hoje, que é né, visto ali com derretimento pelo fato de ser 15 dias, né? Então, assim, de certa maneira, o Bolsonaro começa a derreter, uma rejeição que sobe de 46 para 52% em 15 dias. Nesse período, né, de 15 dias é considerado um período recorde para esse tipo de queda, não é? A gente também não pode esquecer que há um fato que eu acho que é extremamente relevante pensar também. No término do auxílio emergencial, né, no término de vários de programas importantes, né, que, de certa maneira, tinham um papel de segurar também, porque segurava, de certa maneira, a popularidade dele, porque, infelizmente, não sei se você concorda comigo, Cláudio, mas, infelizmente, parece que ficou a imagem, né, ficou taxado que não foi uma luta da esquerda, né, na Câmara, mas sim uma conquista somente do Bolsonaro. Então, a gente vai discutir isso daqui a pouco. Florentino Gutierrez Preto falou: vai sair babando em camisa de força algemado. É o que eu gostaria também. Helene Valado, boa noite, meninas. Canoas, Rio Grande do Sul. A Érica Pinheiro, odeio esse infeliz. Você não está só. E eu tive agora um pouquinho antes de começar, eu até esqueci o nome. Foi tão bom, mas rapidamente eu lembrei, né? Érica Pinheiro, Bolsonaro só governa por rico, esse miserável. É verdade, ele só E todo o recado, né, é dado para mostrar que, de certa maneira, porque ele conversa com vários segmentos, né? A gente vai falar isso, segmentos do bolsonarismo. O Aloysio Cabral, boa noite, amigo. Boa noite, amigos. O Geraldo Camargo, boa noite. Geraldo Camargo falou: Érica, não odeio esse infeliz, tenho nojo, mas nojo eu tenho com seus eleitores. Adora Trindade, boa noite aqui da Bahia. O Renilson Neto, de General Figueiredo, evoca o avô por chamar Biden de ilegítimo. Mais uma vez, nenhum indício de legitimidade do pleito, desculpa, apresentado, verdade. Deraldina, boa noite. Zélia Rodrigues de Souza, boa noite também. Luiz Jesus, o Adão, convido todos vocês que estão no Facebook para vir para o YouTube. É muito importante que vocês fiquem aqui com a gente no YouTube. Se puder tornar-se inscrito, que é só clicar no sininho. E se puder também tornar membro do canal. O Aloysio Cabral falou: boa noite, amigo. Moro em pó, né? Tomara que o Moro fique mesmo em pó. Henrique Torres, boa noite. Geraldina, Renilson, já falei. Muito bem. Érica Pinheiro, verdade, tudo lunático. Ana Cláudia também, boa noite. Tatiana Vereza também, boa noite. E o Aldemir Verdesker, que eu acho que é em alemão. E a Elaine Fulgêncio também. Bom, depois eu leio mais alguns comentários. Boa noite a todos. Cláudia, querida, como é que vai? Um ano que assim mal começou e já temos fortes emoções, não é? Seja bem-vinda.
Fortíssimas, né? Primeiro eu queria agradecer o convite aqui da Andrea. A gente está dividindo esse espaço que é tão bem conduzido pelo Aquiles, que a Andrea está aqui também, tão bem substituindo, né? Que é esse espaço assim do final do dia em que a gente já tem uma visão de tudo que aconteceu e pode fazer uma análise, né, mais acurada, assim, mais fundamentada a partir de tudo que a gente já ouviu, já leu, já soube ao longo do dia. E queria dar uma boa noite, assim, muito carinhoso para toda a família 247, dizer que, de fato, a gente não pode nunca perder a esperança, porque é exatamente essa esperança que está unindo a gente nesse momento, porque é muito difícil, né, a gente acordar diariamente e continuar vivendo num país onde mais de 200 mil pessoas, mais de 200 mil vidas foram ceifadas por uma pandemia. E por, não por conta de uma pandemia, o que mais entristece e revolta a gente, né? Porque se fosse só uma pandemia, então a gente poderia culpar, né? E aí a natureza, o acaso, o vírus ou uma doença, mas a gente sabe que tem tudo a ver com descaso do governo, mais do que descaso, porque não é um descaso, um mero descaso. Mas é a militância, o envolvimento mesmo desse governo, né, que ele está agindo diariamente para impedir que as pessoas se protejam, para impedir que as pessoas se imunizem, sejam imunizadas com a vacina. Imagina nossos vizinhos já começaram a vacinação e a gente aqui, um país como o Brasil, não ter ainda, né, uma perspectiva em relação à imunização. Então, isso não tem nem perspectiva em relação à seringa, né? Está essa queda de braço aí por conta da seringa. Então, é muito triste, mas eu acho que é essa coisa assim, do mesmo da esperança e do afeto que une a gente, que está sustentando a gente nesse momento.
E o teatro de absurdo, né? Eu acho que, na verdade, é um teatro dos absurdos tão grande que a gente não consegue ter tempo, né, para ter uma análise crítica. Então, porque tanta notícia ruim. O fato só de você ter um presidente que faz uma live, né, e nessa live ele critica a vacina, né? Ontem o Pazuello falando sobre a vacina e ele falando, ah, mas é experimental, ah, mas não sei o quê. E claro, né, o eleitorado dele sabendo que ele não vai tomar. Quer dizer, é muita perversidade, né? É muita perversão. Mas enquanto... E aí, Cláudia, eu fico numa dúvida que essa perversão deve ter começado bem lá atrás, né? Na verdade, ela começa com a Lava Jato. Acho que ela começa lá em 2005, quando eles acreditavam que Lula não teria ali, né, governaria um mandato e efetivamente cairia fora, não iria ser bem aceito. E então, eles deixaram para trás, mas efetivamente, a partir de 2014, esse golpe volta e volta de uma maneira efetiva, inclusive com a Lava Jato, impondo ali, né, um aspecto moral, que é um aspecto né, de uma reforma no Brasil, de consertar o Brasil, de acabar com a corrupção, né, sempre aquela coisa, né, de cima para baixo. E hoje, né, nós temos uma notícia que, essa semana, na verdade, acho que a primeira notícia mesmo, efetivamente, aí sim, Lewandowski, né, fez uma chamada, a última chamada, e ficaram realmente a Polícia Federal de entregar os documentos da Vaza Jato, da Operação Spoof, mas o Aras, né, que já tinha uma vez falado, né, da Caixa de Segredo, né, da Lava Jato, assina, né, uma portaria que determina o compartilhamento desses dados sigilosos da Lava Jato. Como é que você vê isso, Cláudia? Como é que você vê esse processo, né, do que foi, como ela surgiu, quanto ela quebrou, né, e o que a gente pode ver, porque, né, acho que nós, como da área de história, não tem como a gente não pensar nessa documentação e o quanto a gente vai saber, né, do estrago que aconteceu nesse país.
E é exatamente isso, né, o estrago que aconteceu, a gente só vai ter, quer dizer, claro que nós já temos essa visão, né, do estrago que a Lava Jato criou, gerou, e uns impactos negativos para o Brasil, para as instituições, para a economia, para as pessoas. Né? E, só que, assim, de uma forma geral, a população não tem essa visão tão clara e vai precisar realmente um afastamento, um tempo, para que isso se torne história e poder ser estudado em algum momento aí no futuro, espero que não no futuro muito longe, daqui a poucos anos, porque não se sustenta, né? Essa farsa, ela não se sustenta apesar de toda a mídia, de todo o espetáculo midiático em torno, da Lava Jato, porque a Lava Jato acabou se tornando uma instituição, quando, na verdade, ela é uma operação, né? Uma operação ligada, né, ao Ministério Público, ligada também à Polícia Federal, mas, assim, é uma operação, são pessoas que teriam, né, que, por conta das funções que elas exercem, funções públicas, terem isenção, né, isenção e, na verdade, de forma clara, né, investigar e não fazer o jogo político usando uma operação a favor de toda uma estrutura que deu no que deu. Eu acho que nada disso estava tão claro, e porque assim, não é possível controlar todos os efeitos, né, todos os efeitos das ações. Então, mas a gente tem que assumir as consequências dessas ações. Então, assim, eu acho que não se tinha claramente, né, dado lá no início que a gente estaria hoje onde a gente está. Eu acredito que isso não estava claro, é claro, né, naquele momento, mas se tinha, sim, uma intenção política de fragilizar o PT, fragilizar um governo mais popular, prender o Lula, e isso a gente já sabe, né, que prender o Lula para beneficiar um outro candidato, e que aí se tornou presidente, e criar falsos heróis, né? E aí a gente tem o Dallagnol, a gente tem o Moro, e aí eu vejo que essa decisão do Aras está enquadrada justamente nessa queda de braço hoje, né? Porque se, com o andamento desse todo esse processo, né, que é muito dinâmico e que você lá no início não sabia onde ia dar, apesar de você ter um objetivo claro, você não sabia onde ia dar, mas colocou em campos opostos aí o Moro, né, e o Bolsonaro. E aí você tem o Aras agora determinando esse compartilhamento de dados sigilosos, que eu acredito que isso não vai chegar ao público, né? Porque é um compartilhamento mais interno, que a Lava Jato de Curitiba prendeu isso, né? E o próprio Aras já tinha dito, é uma caixa preta agora. A crítica chega no momento em que você tem aí o Moro, que está meio afastado, mas que não está morto, né? Então, você sabe que ele é um possível candidato e sempre será, porque ele tem ali já uma entrada e um apoio da mídia golpista, a gente sabe disso, principalmente da Rede Globo. Então, assim, é sempre melhor se prevenir. Então, acho que isso é expor, né, também no momento em que se abre o que a gente chamou de vaza-jato, as gravações e todo o material para a defesa do Lula, né, do presidente Lula. Então, eu acho que isso não está descolado, porque, de certa forma, isso vem no momento em que se quer enfraquecer um lado para garantir outro, que não necessariamente, obrigatoriamente, será o Bolsonaro, mas que nesse momento é o que se tem, né? Nesse momento, garantido. Mas ele não é, como a gente sabe, a melhor opção para esse grupo aí, ou esses grupos, essas elites, que acabaram apostando e se deram muito mal, né? Assim, mal não tanto quanto o povo, né? Que está perdendo horrores em direitos, né? E aí a inflação que vem camuflada e que a gente vê claramente, por exemplo, no valor da cesta básica, do aumento da cesta básica e do poder aquisitivo da população, o salário mínimo. Então, e como você colocou, né, a questão do auxílio emergencial, que foi uma pressão e uma conquista da esquerda, porque a gente já sabe dessa história que o Bolsonaro não queria dar nada, mas que ele reverteu em favor dele, né? Então, em favor próprio. E que isso veio à tona quando o dinheiro entra, o dinheiro vem da hora, é o governo que está dando, é o Bolsonaro. Então, assim, é isso, porque a gente tem uma rede de fake news, a gente bem organizada, e isso atinge um grupo muito grande da população, uma parcela muito impacto muito grande. Então, as pessoas têm toda essa, essa ilusão de que o Bolsonaro ainda, né, se preocupa com a população, mas a gente sabe que isso não é verdade, e está aí a prova disso, que o auxílio emergencial foi cortado pela metade, e agora nenhum tipo de previsão de retorno, né, do auxílio. O que a pandemia não acabou, muito pelo contrário, a gente tem números alarmantes, né, e leitos chegando ao limite, né, ocupação dos leitos chegando ao limite, a gente não pode simplesmente abrir mão disso. E é uma queda de braço, né? E eu acho que ele vai empurrar isso, sabe? Ele está vendo que a população, a aprovação dele, a popularidade dele está caindo, daqui a pouco ele lança a mão de novo desse recurso.
E eu acho que a estratégia dele também, Cláudia, ela não passa apenas no Moro, mas acho que em todos os que estavam ali envolvidos nesse processo. Né? Aí são questões que, né, pode ter desde o Aras internamente ali dentro, né, da magistratura querendo, impondo ali uma nova forma, né, uma nova formulação do que vai ser esse judiciário, enfim, até a necessidade do Bolsonaro em criar ali uma situação, não é, comprometedora para o Moro, não é, mas criar ali algum tipo de situação, até mesmo para, né, Temer, que a gente viu hoje, inclusive, que o Cunha, né, fez uma... está saindo o livro do Cunha, que, na verdade, né, mais uma grande novidade, né? Não sabíamos de nada do que ele já tinha falado, mas, efetivamente, agora ele está produzindo o livro, mas, de qualquer forma, é importante para a gente compreender o quanto o jogo político da Lava Jato continua existindo. O jogo político da Lava Jato não acabou. Quer dizer, de certa maneira, o Moro vai ter isso, né, ali no pescoço dele até 2022. Agora, a gente não sabe se é só o Moro, a gente não sabe até quanto a Rede Globo, né, vão pegar, né, a imprensa, né, os outros políticos, quer dizer, eu acho que o fato da gente poder, em tão pouco tempo, que, sinceramente, eu não esperava que a gente, em tão pouco tempo, teria acesso ao desmonte, né, ou então, pelo menos, saber que haveria uma possibilidade de um desmonte do que é a Lava Jato e mostrar os seus segredos, como ele mesmo disse anteriormente, que era uma caixa. Mas, dando prosseguimento à nossa, nossas matérias, eu vou ler mais alguns comentários e a gente já vai para a próxima. Algumas que eu não estou lendo, eu estou colocando na tela, tá, gente? Mas a ideia é que aquilo foi lido, está na tela e assim. Marcelo Calazans é realmente real. Além de não fazer nada, ele trabalha para fazer justamente o contrário, é um genocida mesmo. A Tatiana falando, a Tatiana Vereza, ocultou a caderneta de vacinação por 100 anos. É isso, não é? É isso. Eu acho que o preço do golpe, né, Cláudia, é esse. Não é? Quando a elite se juntou, quando se aliou ao Bolsonaro acreditando que ela poderia domesticá-lo, ela deu um grande tiro no pé. Porque né, o Bolsonaro ele não estava sozinho. Ele precisava ali como mais um braço. A elite era só mais um braço. Né? Mas ele já tinha ali as Forças Armadas, ele já tinha ali os setores que compõe a elite, mas efetivamente ali compõe a bancada da Bíblia, né, a bancada do Boi. Né, então, ele tem um grupo. Então, nesse sentido, corresponde, né, Tatiana, esse tipo de absurdo. A Isabel Cristina Joia falou, não querem que a mídia fale em fracasso, mas após quase um ano de pandemia, não há plano de imunização com datas. Exatamente. Não, é? Não há plano de imunização com datas e insumos. Pois é. E o que é pior, não é? Eu tenho certeza que se fosse algum partido de esquerda, não é? Que estivesse no poder, a forma seria outra. O Auri Sattler, um desgoverno desses, como não consegue tirar, né? Saúde, caos, o cara se esforça para salvar vidas, muito triste. Isso foi eleito. O Renilson falando que morreu uma menina, que falta de sorte, não traficava cocaína e recebeu pena de morte, mais uma bala perdida, paciência para ninguém. Fez nenhum pedido de clemência. Vera Teixeira, com desculpa do antifascismo, a esquerda junta a direita liberal que deu o golpe. É difícil de engolir essa. E Vera, e ainda, né, nesse sentido, o golpe foi dado exatamente para esse, né, para que ocorresse o isolamento da esquerda, para que a esquerda se isolasse politicamente, e quando ela tivesse, né, que arcar e fazer algum tipo de movimentação, né, nesse xadrez, ela fosse cobrada. O triste é que ela vai ser cobrada por fazer e vai ser cobrada também por não fazer. Ela, de todos os segmentos, ela vai ser cobrada. Mas essa é a situação do golpe, que, no meu ponto de vista, é um golpe continuado. A Zélia Moreira, Morim, será que com a Lava Gastos, dos gastos, né, abertos, será que a justiça vai se envergonhar? Tomara. Maria da Guia dando boa noite, o Emanuel falando do Lula presidente, o Adão falando da Pfizer, né, falando do Pazuello, o Tonhão falando boa noite, democratização da mídia, 247 notícia para todos, aqui em São José dos Campos, Tonhão Dutra e Antônia estão assistindo o Canal do Povo, muito obrigada, continuem aqui com a gente, o R. Santos, documentação oficial é aquela que o hacker conseguiu, as outras podem e foram manipuladas contra o povo, contra o Brasil. E é por isso que eu acho importante a gente ter essas duas fontes, né, para ver até que ponto também, e a gente sabe que houve esse tipo de manipulação, tomara, né, que a gente tenha a possibilidade de lidar com esse tipo de informação, seja ela manipulada, e sabendo que é manipulada, e a Vaza Jato também. Maria Coutinho, o Emanuel falando que tem nojo dos bolsominions, Maria Coutinho, Dilma, foi rapidinho, eles tiraram ela, agora Bolsonaro já, pois é, a gente vai falar sobre isso. O Braulio Gomes falou, Teatro dos Absurdos é um ótimo título para um livro, André, eu falei, pois é. E o João Luiz Maria Moraes, João Luiz Moraes, falando mais uma vida ceifada por conta da guerra urbana, e a Adriana Copp dando boa noite para mim e para você. E aí, Cláudio, nós temos, né, um caminho que que por conta, né, de um despreparo, por conta de uma falta de organização, de uma falta de planejamento, de logística, por outro lado, impondo ali, não é, uma série, né, de tentativas de dizer que está tudo bem, que está tudo acontecendo, está tudo funcionando. E agora a gente se aproxima da prova do Enem, em a mínima condição de aglomerar, sem a mínima condição de poder colocar esses meninos numa sala de aula. Por si só, esse ano já foi extremamente excludente para o Enem, né? A gente pode falar, eu posso falar isso assim de cadeira, porque dei aula online, né, em ensino remoto, e a gente sabe o que é uma crise econômica pesando no bolso do cidadão brasileiro. Então, muitos alunos desistiram, muitos alunos pararam de estudar, né? Por quê? Pela questão básica de não ter um computador, de não ter uma internet, de não ter acesso. E agora, imagina você estudar para o Enem durante todo um ano nesse, né, com a pandemia, e aí sim, né, por conta, eu acredito que por um momento de sanidade, a Defensoria da União entra, então, numa ação da Justiça Federal, pedindo, né, para adiar o Enem, claro, diante do avanço da pandemia. Cláudia, com você.
Olha, Andréia, você sabe que na Maré, né, a gente tem o trabalho, né, do CEASME com pré-vestibular, e assim, as pessoas estão engajadas desde o ano passado, primeiro no adia Enem, porque eu acho que era o consenso geral adiar o Enem, mas se foi tentando protelar o máximo, e aí foi adiado, se conseguiu, claro, uma vitória com muita mobilização, porque não seria nem adiado, a gente sabe disso, isso foi uma queda de braço. Mas a gente está num momento em que realmente foi muito difícil manter os jovens, isso tanto nos cursos pré-vestibulares comunitários, populares, e nas escolas, né, no ensino médio, manter esses jovens engajados, porque já é tão difícil, tudo já é tão difícil. Imagina no meio de uma pandemia a gente tendo que fazer isso de forma virtual, né, como você falou, tão precariamente, o acesso é muito precário aos meios, não só a internet, mas os próprios equipamentos. A maioria dos estudantes tem celular e muita coisa não se pode fazer no celular. Então, assim, tudo muito limitado, mas as pessoas se empenharam, né? E agora a gente chega no momento em que de uma defasagem, principalmente para quem? Para quem é de escola pública, para quem vem dos grupos populares. Então a gente tem já um prejuízo que já é uma perda que já é histórica, e a gente tem isso aprofundado com a pandemia. E agora, eu não sei exatamente, porque eu acho que não está muito claro se isso é uma segunda onda, se é um repique da primeira onda, o que é, mas a gente está aí numa situação em que é impossível, acho que eu consideraria, inclusive, um crime previsto no Código Penal de incentivar a disseminação de uma pandemia, de uma doença contagiosa, de juntar esses jovens numa turma, além de tudo que a gente já falou, de todas as dificuldades, a gente está no meio de uma pandemia em que a gente já tem, já está comprovado que a gente já tem vírus dessa nova cepa que é mais, 70% mais eficiente no contágio, não é? Então, a gente vai juntar os jovens, o que significa transporte para essas pessoas, essas pessoas vão utilizar o transporte público, essas pessoas vão ir e vir, essas pessoas vão para casa, vão colocar também seus familiares. Ah, mas os jovens já estão saindo. Muitos estão, isso é verdade, mas não significa que todos estejam. Porque também eu acho que a gente tem uma tendência a generalizar, por mais, eu sei, que é chocante ver as cenas que a gente viu nesse final de ano, aquela multidão de pessoas em todos os lugares, e aí não é porque é favela, ou porque é Brasil, Rio de Janeiro, não, isso no mundo inteiro, né? Pessoas com aglomerações, principalmente onde a gente não tem um poder público que informa, que atua, né? De maneira consciente para preservar a vida. Então, aqui, realmente, a gente tem tudo isso, todos esses fatores terríveis de uma tempestade perfeita que a gente está vivendo, né? E aí, por mais que isso espante e entristeça e revolte a gente, eu sinceramente prefiro acreditar que a maioria ficou em casa. E, de fato, porque se a maioria saísse para a rua, não é, mesmo com tudo aquilo, eu sei que aquilo é terrível, eu sei que aquelas cenas são terríveis daquela aglomeração. Ah, os jovens estão todos saindo, estão indo à festa, estão indo a baile funk, estão indo para lá, para cá, para festival, para praia, sim, mas, gente, não é, ainda não é a maioria, não, por mais que tenham aglomerações, a gente sabe que tem, mas não é a maioria, não é. Então, a gente sabe que tem pessoas, sim, que estão cumprindo o isolamento e que tem pessoas que, mesmo não podendo cumprir o isolamento, por exemplo, meu sobrinho não pode cumprir o isolamento porque ele trabalha. E ele foi contaminado. Foi desesperador, porque aí, como é que vai minha irmã, né? Que está convivendo com ele, graças a Deus, eles estão bem, graças a Deus, né? Mas, assim, ele precisou sair, mas ele não sai para a festa. E assim como ele, milhões de pessoas. E desses milhões, muitas dessas pessoas vão ter que fazer o Enem. E aí são aquelas pessoas que vão contaminar suas famílias, elas que não saem, ou que quando saem, saem respeitando todos os protocolos, não vão desfilar sem máscara, sem álcool gel, sem lavar as mãos. Essas pessoas também são essas que vão fazer as provas, também, né? Então, assim, eu acho que a gente generaliza e coloca tudo no mesmo caldeirão. Ah, mas ninguém respeita, ninguém está nem aí. Eu acho que a maioria está, sim. Só que o que a gente vê é o que a mídia mostra. E a mídia vai mostrar aglomeração, que é isso que dá, né, que vende. Vai mostrar aglomeração. Não vai mostrar as pessoas dentro de casa. Porque aí eu acredito que seja a maioria. E é um absurdo você fazer isso. Eu, né, você já sabe disso, eu não vejo televisão. Né? Mas por conta disso tudo que está acontecendo aí no mundo, né, invasão do Capitólio, aquela coisa horrorosa, gente, aquilo parece piada, né? Eu fui ver, né, a mídia aí para saber o que estava acontecendo e tal, e aí é inevitável não ver propaganda. Então entra a propaganda do Ministério da Educação falando do Enem, tem musiquinha, como se nada tivesse... Você assistindo aquilo, você acha assim, olha, das duas, uma, ou eu enlouqueci ou eles enlouqueceram. Porque, assim, é propaganda do Enem, eu não tinha visto ainda. Foi a primeira vez que eu vi. E eu falei assim, gente, isso é verdade. É assim, o dinheiro que se gastou para fazer aquela propaganda, né? Música e tudo no alto astral, vamos fazer o Enem, jovem, vem. Então, gente, isso não pode estar acontecendo, isso aí é surreal. Eu estou, não sei, num pesadelo, que é isso, porque, assim, As pessoas estão morrendo, são mais de 200 mil pessoas mortas. E o governo fazendo propaganda do Enem. Então, assim, está certíssimo. Acho que, assim, primeiro, os pré-vestibulares comunitários e todo mundo da educação está unido na campanha de Enem. E até cancela o Enem por enquanto. Quer dizer, porque até você marcar uma data, é claro, eu acho que você vai ter que pensar nisso e marcar uma data. Mas seria uma data, assim, pensando numa data possível, que pode ser mudada, ou talvez pensar em duas datas, né? Uma data mais, não sei, mais para o final, né? Lá do primeiro trimestre, não sei, ou ainda, né? Lá no semestre ainda agora, não sei, maio, junho, e pensar uma outra data mais para frente, porque a gente não sabe, a gente não tem nem plano de imunização ainda, não tem injeção, seringa, não tem seringa. Então, assim, como é que a gente vai botar esses jovens todos numa sala de aula, né, para fazer um Enem? Imagina a quantidade de jovens dentro dessa sala.
E, no geral, né, a loucura que é você fazer isso se movimentar agora. Né? Agora, a gente tem que pensar, enquanto educadores, pontuar isso mesmo. Acho que é importante, nesse momento, cancelar ou anular, não é, adiar o Enem. E, para frente, a gente retoma, mas, por outro lado, e fica atento, né, aos passos do Ministério da Educação, que não é nem um pouco confiável. Né? Mas eu vou ler alguns comentários e a gente vai, então, para o ponto central e a última parte do programa. O André Bittencourt falando, eu avisei, quando acabasse os dois... Olha aqui, né? O que o PT deixou... Espera aí, vamos lá, deixa eu achar aqui a mensagem que eu perdi. Eu volto aqui que eu perdi a sua mensagem. O Reni Arcanjo, para votar, pode fazer... Para votar, pode, para fazer o Enem. Não, não, Reni. A questão é que você faz movimentar toda uma estrutura, não é? Para votar, você tem um número, né? Você tem um dia, um número, a quantidade de alunos não vão ficar dentro de uma sala fechada. Né? Para votar, você tem um número restrito de pessoas. É importante a gente refletir um pouco mais. Geraldo Severo, fora Bolsonaro. Valdeci, valeu. Benedita, acho que é Benedita, da forma, não sei se é Benedita ou alguém, ou a Benedita Bené. A Rodineia, pensa bem, viu? Acho que o Bolsonaro de 2022 não é a melhor saída, não. Você vai se arrepender. Maurício Guedes, hipocrisia, enfim, João Batista, ou ele vai ou vai ser derrubado. Teve alguém que comentou, fez aqui um comentário, né, que colocou, agora eu perdi, estava tentando encontrar, mas que ele falou o seguinte, o problema vai ser, como é que nós vamos, é melhor tirar agora o Bolsonaro, né, e as Forças Armadas, até por conta dessa pesquisa que saiu agora, e que mostra o Bolsonaro derretendo, porque em 2022 vai ser muito difícil. E eu concordo, eu tenho muito medo do papel das Forças Armadas em 2022. Para que lado eles vão ficar? Né, eles vão, claro que é óbvio que eles podem abandonar o Bolsonaro, mas se aliar um bem, uma direita mais limpinha, mais cheirosinha, e efetivamente sair desse jogo de poder, ou eles podem dar um golpe, ou eles podem continuar com o Bolsonaro. Agora, uma coisa que a gente tem que levar em consideração, que eu acho que é realmente algo a se pensar, que é essa queda na popularidade. Né? O Bolsonaro, então, nesses últimos 15 dias, derreteu, a rejeição subiu de 46 para 52 em 15 dias. Nós não tivemos nem um mês, né? Esse mês que prometeu, né, o fim do auxílio emergencial, quer dizer, o impacto do auxílio emergencial ainda não veio, mas, de certa forma, acho que o impacto da vacina já apareceu, né? O impacto do que ele fez nessas férias de final do ano. Como é que você vê isso, Cláudio?
Eu queria até fazer um comentário aqui. Luiz Antônio, também, é lá da Maré, lá do Zeasme, ele também está falando aqui que o Ministério do Turismo está fazendo propaganda pesada, né, para a normalidade do turismo, né, do país. Na verdade, é toda uma propaganda de que para mostrar que o país está na normalidade, quando é tudo muito louco, porque mais de 200 mil pessoas mortas, a gente não pode estar numa normalidade. Não é possível ainda manter o discurso de uma gripezinha, não dá mais para, né, sustentar isso. Que isso já era absurdo lá no início, quando foi falado. Né? Isso foi falado aonde? Lá em março, maio? Março, abril, maio, eu não lembro quando é que ele falou, né? Lá já era um absurdo, agora a gente está praticamente um ano depois, né? E o discurso da normalidade permanece. Então, a gente não pode permitir isso, a gente tem que denunciar e continuar falando, porque isso tem que ser, de alguma forma, reverberar, de alguma forma ser ouvida, porque assim, a gente tem que romper essas bolhas, tem que chegar isso às pessoas, outras pessoas, que elas possam, né, entender que não é possível, as pessoas estão vivendo isso, elas estão vivenciando, né, e principalmente as pessoas mais pobres estão tendo maior dificuldade, tanto com o aumento, né, do custo de vida, a perda do poder aquisitivo, quanto também com a questão da saúde, né? A gente tem aqui no Rio, por exemplo, uma situação gravíssima da pandemia, né? Agora, essa semana, já vinha já numa situação de anormalidade, né? O funcionamento da UPA de Manguinhos, que é uma UPA muito importante e que estava sob a administração da prefeitura com uma dessas organizações, OS e tal. E agora fechou. Fechou uma UPA que é importante, que é uma referência, né? E tanto pacientes, né, que estavam internados na emergência quanto o pessoal, né, dos médicos, enfermeiros, foram realocados. Então, a gente vê assim, e as pessoas que moram ali? As pessoas que moram perto, porque não é só quem mora em Manguinhos, né? O que, que acontece com essas pessoas? Essas pessoas vão ter que procurar outros lugares, quer dizer, vão ter que se deslocar ainda mais no meio de uma pandemia. Então, a gente está vivendo uma situação que é muito difícil. E as pessoas estão sentindo, realmente, elas estão perdendo, né, entes queridos, estão perdendo, porque assim, a gente está chegando ao limite. E se a gente... O Rio de Janeiro, de fato, tem uma situação muito mais complicada. Não é nem o estado onde mais morreu pessoas por conta da pandemia, é São Paulo, mas só que e pensar que o Rio, do tamanho que é, tudo bem que é uma população gigantesca, mas mesmo assim é o segundo estado onde mais morreram pessoas por conta da Covid. Então, a gente tem situação que não é uma situação de normalidade, que não pode ser tratada assim, em que a população mais periférica é a população que está sofrendo mais. E aí a gente tem toda essa propaganda investindo nessa aparência, né, de que está tudo bem. Mas isso, assim, de alguma forma, isso tem que denunciar, não sei como é que se faz, entrar no Ministério Público para poder cancelar essas propagandas, porque assim, isso é um absurdo, isso é mentira. É a fake news veiculada nos meios de comunicação, né, com dinheiro público, porque nada está normal, nada está normal.
E essa falta de... Realmente, essa normalidade, ela é... Sabe, Cláudia, é muito complicado, porque a gente pega... Quem que não conhecia Bolsonaro? Né? Qual é a grande surpresa do bolsonarismo? Não é? As pessoas sabiam, as pessoas tinham noção. A gente pega, por exemplo, os hospitais federais no Rio de Janeiro, né, que você tá... a situação é assustadora, mas ela vem de um processo anterior que vinha... da Rede Globo, semanalmente, na época do governo Dilma, não é, falando mal dos hospitais, você lembra, era, né, cotidiano, e se montando ali uma ideia e que a população comprou, né, de que o serviço público era ruim, né, de que o serviço, né, que o SUS não prestava, né, de que a educação pública é ruim, quer dizer, e aí agora se vê, no meio de uma pandemia, com um golpe que aconteceu, não é, esse golpe de 2016 para cá, que nos colocou no chão, não é, o Bolsonaro... falando ontem, anteontem, né, falou de forma nítida. Eu apoio o Trump, concordo com ele, acho que houve lá fraude, como houve fraude aqui, e fala que em 2022, se não tiver voto no papel, porque vai ser, não vai ter, né, pode vir não ter eleição. Então, isso que é muito complicado, e como é que a gente vai sair disso? Né? Como é que você acha que a gente sai dessa cilada?
Olha... Eu não vejo uma saída que seja imediata, né? Mas claro que a gente pode se surpreender, né? Porque realmente os processos históricos às vezes acontecem em determinadas situações que a gente não estava nem prevendo. Mas, além desse trabalho de formação, que é um trabalho constante, permanente, e que a gente sempre aqui está alertando, a esquerda não pode perder essa perspectiva da formação constante, não é só investir numa propaganda ou investir em candidatos apenas, né? Isso é importante, mas eu fico pensando se o Haddad, né, tivesse ganho a eleição, como governar com o Congresso, com a composição que a gente tem, né? Então, assim, é preciso pensar que a gente tem que manter uma formação política constante, isso tem que ser pauta de qualquer partido, de esquerda, ou de qualquer instituição, que seja os sindicatos, né? Não é só uma atribuição dos partidos políticos, mas sim também essa formação constante. E agora, acho que a gente tem que denunciar e assim, mostrar a contradição desse discurso. Porque o mesmo voto eletrônico, né, da urna eletrônica, que elegeu esse Congresso que está aí, elegeu o Bolsonaro, esse voto não presta, tem que ser no papel. Então, percebe assim, há um problema nesse discurso, porque assim, se há fraude, então que fraude é essa que possibilitou a votação, a eleição do Bolsonaro, que diz que é fraude? Então, se ele está dizendo o quê? Que a eleição dele foi fraude? Sim, a gente sabe que foi uma eleição fraudulenta, a gente sabe. Exato. Mas que não tem a ver com a urna. Tem a ver com a urna, isso é. Não tem a ver com a urna, né? Porque se fosse a urna, menos mal. Ah, foi ali, vamos resolver, vamos mesmo voltar para o voto no papel e tal. Mas a gente sabe todo o processo que culminou aí com a eleição dele, um processo fraudado. Foi, de fato, né? Mas, assim, gente, é um mínimo, né? De você, mas peraí, mas você não foi eleito com voto eletrônico? Mas aí a gente pode até questionar e falar assim, bem, mas e nos Estados Unidos? O voto é no papel. E o Trump está dizendo que teve fraude. Então, assim, peraí, vamos ver. Exato, exato. O que é? Peraí, mas se nos Estados Unidos o voto é no papel e o Trump disse que foi fraude, que ele perdeu, mas não perdeu, na verdade ele ganhou, foi fraudado, aqui é na urna, você ganhou, Bolsonaro. E agora você está dizendo que é fraude, tem que ser no papel? Então, assim, são tantas incoerências nesse discurso que eu acho que é no mínimo, você não precisa nem se esforçar muito, né? Peraí, tem alguma coisa errada. Se ele está apoiando o Trump, então ele teria que ser contra o voto no papel. Não pode ter outra. Ou, não sei, mas aí, tudo é possível vindo dessa figura, né? Gente, é exatamente, é uma figura que verbaliza uma situação, uma forma, né, que grande parte da população, não é a maioria, mas que uma parcela significativa da população acredita, é isso. Não é o Bolsonaro, né? Aquilo que ele verbaliza é o que está aí, que estava aí, como as pessoas dizem, escondido no armário ou debaixo do tapete, saiu tudo, né? Saiu tudo para apoiar o Bolsonaro, para eleger o Bolsonaro e para continuar com essa rede de fake news aí que a gente tem, né? E para apoiar e, né, bater palmas para tudo que ele diz, né, gente? Por mais absurdo que seja.
Não, e assim, e que compõe exatamente o que ele quer. Né? O jogo dele é esse, né? Quando ele falava do Adélio, né, e citava Marielle, e citava Pessoal, quando as pessoas sabem que, de alguma forma, a gente, né, o submundo ali, né, a estrutura miliciana está envolvida na César Marielle. Quando ele cita, não é, tudo que ele coloca e responsabiliza o outro, de certa maneira ele está fazendo. E é um jogo louco, não é? Um jogo de palavras. Essa história da fraude, ela é fraudada de qualquer lado, não tem jeito. Para ele tudo é fraude. Lá é papel, é fraudado, aqui é fraude porque é eletrônico, mas o que importa é você colocar a insegurança das instituições. Né? Eu acho que o grande... Olha, Cláudia, a gente já extrapolou aqui no horário, hein? O de 20 minutos aqui a gente já está levando.
E
tá,
olha, que a gente fala demais, não é? Minutos.
Ué, não, é tão bom, mas foi muito bom o encontro. Mas eu sei que vocês nos perdoem, porque são assuntos importantes e também de muitos comentários que a gente também acabou passando. Cláudia, só, né, só para fechar, então, como é que a gente fecha essa semana? É uma semana difícil, né, de certa maneira, uma certa esperança da vacina, apesar de tanta, não é, tanta incapacidade. Com você.
A gente, olha, acho que a gente fecha a semana, apesar de todas essas notícias terríveis, apesar das perdas, né, que não, a gente não tem como recuperar, infelizmente, são perdas e a gente vai ter que conviver com isso, mas a gente fecha a semana sabendo que tem pessoas que estão se dedicando, né, a salvar vidas, essas pessoas que, de uma forma ou de outra, ou diretamente na ciência, ou com a formação crítica também, né, de outras pessoas. Eu acho que essas pessoas são muitas se dedicando a salvar vidas e dizer que, apesar de tudo que a gente está vivendo, tudo, a esperança, de fato, é que está dando o tom nisso aí, que está movendo a gente, que está mantendo a gente de pé para que a gente continue lutando. Então, acho que é uma mensagem de esperança, saber que a gente tem a vacina, né? Saber que isso é fruto de instituição pública, né? Isso é fruto de pesquisa, isso é fruto do investimento, com todas as dificuldades, mas fruto de investimento das instituições públicas, né? Acho que são tão, como você falou, né, foram tão demonizadas e são ainda, né, mas é justamente aí, são essas instituições que estão mantendo o Brasil de pé, né? Porque se por conta do governo, tudo isso teria se destruído. A gente não tem, porque não se tem, eles não são burros e idiotas, isso eles não são, mas são incompetentes, isso sem dúvida, para fazer o que tem que ser feito, não, claro, para destruir o país, não, mas para fazer o que tem para governar, são incompetentes. E aí o que está mantendo isso de pé, o que está mantendo são pessoas, são funcionários públicos, são pessoas concursadas, são pessoas que estão ali no dia a dia trabalhando incansavelmente para manter esse país de pé. Então, assim, é isso, é por isso que a gente tem vacina, né, uma vacina com 78% de eficácia, olha que coisa maravilhosa. É isso aí, acho que é isso que mantém a gente, sabe, acreditando, dando e tendo esperança, né, de que a gente vai vencer, com certeza.
É verdade, eu recebi uma foto, na verdade eu vi a foto, né, no Facebook, que foi postada de uma imagem de Belo Horizonte na rua, que eles brincam, né? Vem Bumbum, vem Tantan, e a vacina do Butantan, muito bonitinho. E realmente deu uma esperança, né? Fazer um viva ao Butantan e ao SUS, né? E aí eu fecho com a importância principal, né, da educação pública, não é uma pesquisa pública. Eu acredito, Cláudia, que a gente teria tido um outro resultado, por exemplo, com termos de pesquisa, em termos de pesquisa, em termos de ação, se as universidades federais estivessem todas elas, né, focadas, não que elas não estejam, mas se fosse uma política, não é, por parte do MEC, por parte do Ministério da Saúde, eu tenho certeza que os ganhos seriam enormes. Mas, por outro lado, a gente já mostra o quanto o SUS resiste, o quanto o SUS é importante estar aí resistindo, o quanto a educação pública de qualidade, educação superior também pública de qualidade é importante, está aí a pesquisa pública também, de certa maneira, sendo mostrada, né, como uma forma básica, né, de sobrevivência, que é a vida. Cláudia, eu agradeço demais a sua presença, tem muita gente falando, olha, não vai embora não, está tudo bom, está muito bom, mas a gente já estourou mesmo o horário. Eu agradeço demais a presença de todos, agradeço muito a vocês que são da comunidade 247, da comunidade também do Dia em 20 Minutos. Segunda-feira, Aquiles Lins está de volta, e eu agradeço demais vocês que, né, que ficaram aqui comigo durante esses dias, e até a semana que vem. Na semana que vem, dia 11, eu vou entrevistar às 13 horas o David Bacelar, da FUP, né, para falar sobre a Petrobras, e um beijo imenso para vocês que estão aqui com a gente nessa sexta-feira à noite. Um beijo para minha querida companheira Cláudia. Beijo para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.
Beijo. Tchau, gente. Boa noite.